Que o nosso Deus seja louvado por mais esta semana que tem início hoje e é uma grande alegria e também motivo de gratidão imensa ao nosso Deus nós termos este espaço de meditação na Palavra de Deus, de continuar o ensino que nós, como Iba Viva, temos promovido dominicalmente por meio dessas pequenas reflexões diárias que nós fazemos. São esses 10 minutinhos que investimos por dia, que certamente traz alimento para as nossas almas, que traz o ensino e a direção para as nossas mentes, para nunca nos esquecermos, nunca passarmos um único dia sem ter o contato com a Palavra de Deus, com o estudo, com o ensino das verdades eternas que o nosso Deus nos concede por meio das Escrituras. Nesta semana, nós vamos continuando a nossa série Um Novo Jeito de Ser, nesta que é a devocional número 21 da série, e ao longo dessa semana nós vamos focar as nossas reflexões na carta de Paulo aos Colossenses, mais especificamente buscando os textos em que nós percebemos o tipo de mudança de mente que o Evangelho gera em nós e as suas implicações para a vida. Vamos encharcar a nossa semana com o ensino do Senhor para que vivamos esta realidade divina do reino de Deus entre nós, do reino de Deus em nós, o governo dele sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. E uma das cartas, e na verdade um dos períodos da vida do apóstolo Paulo mais significativos para conversarmos sobre este impacto do reino na vida, é justamente o período em que ele esteve preso e escreveu 4 cartas. Foram elas Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas em um período nebuloso da sua vida, uma vez que Paulo foi chamado por Cristo Jesus para ser um arauto do Evangelho. Isso consistia em levar o Evangelho a lugares que ele ainda não havia chegado. Paulo, então, era um missionário plantador de igrejas, responsável por levar o Evangelho a novos territórios, ambientes, contextos em que a palavra do Senhor ainda não havia chegado. Esse é o sentido bíblico e clássico da palavra apóstolo, alguém enviado por Deus e que esta pessoa, com a autoridade do Espírito, leva o Evangelho alcançando novos lugares, novas famílias, novas culturas, novos contextos e assim por diante. Só que este apóstolo Paulo, em plena atividade de ministério, acabou sendo preso. E essa prisão significaria um retrocesso, uma vez que toda a vida de Paulo dedicada a Cristo significava viajar, estar por aí no mundo levando o Evangelho, também visitando as comunidades que ele havia formado ao longo da sua jornada. Estar preso, então, era um impedimento de fazer aquilo que o Senhor o havia chamado para fazer. Só tem um detalhe que a gente precisa colocar nessa equação. A graça de Deus não pode ser aprisionada. O Espírito Santo de Deus não pode ser aprisionado pelas algemas humanas e pelos opositores do reino de Deus. O Espírito é livre. E se o Espírito é livre e ele habita em nós, significa que nós desfrutamos tanto da liberdade como podemos nos manter produtivos no reino de Deus, mesmo com todas as privações exteriores que nós possamos receber. Uma prisão é algo bastante extremo, e isso aconteceu com Paulo. Talvez nunca vá acontecer comigo e com você, mas naquele contexto foi assim. E Paulo não deixou de ser ativo, produtivo, edificando igrejas e, mais do que isso, escreveu textos que servem ainda hoje, 2000 anos depois, para a sua edificação e para minha edificação. Hoje nós vamos ler apenas 2 textos breves de Colossenses, capítulo 4, versículo 18, e depois Filipenses 1, de 12 a 14, porque esses 2 textos dão para a gente o clima, o estado de espírito do apóstolo Paulo ao estar preso e mesmo assim mantendo-se livre em Cristo Jesus, com a sua mente completamente livre para pensar, para sonhar, para refletir, para ajudar pessoas, para escrever cartas, para ditar cartas, como o seu coração completamente sereno e tranquilo, porque sabe que está guardado em Cristo Jesus e pode desfrutar uma liberdade plena que somente o Evangelho é capaz de dar a nós. Vamos então à leitura de Colossenses 4:18. Paulo escreveu assim: "Esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembrem-se de que estou na prisão. Que a graça de Deus esteja com vocês." Olha que interessante. Paulo encerra com estas palavras a carta aos Colossenses, lembrando aqueles irmãos de que ele está preso. Lembrem-se de que eu estou na prisão. E o preso, aquele que está preso por causa do Evangelho, deseja àqueles irmãos a graça de Deus. Que a graça do Senhor seja derramada e esteja acompanhando aquela comunidade que ele tinha tanto carinho por ela, uma vez que foi fundada por um dos seus discípulos. E Paulo escreve essa carta para orientá-los na fé, a como lidar com os desvios doutrinários e práticos que estavam surgindo na comunidade por meio de falsos mestres. Aqui nós temos um apóstolo Paulo que reconhece estar preso, que enfatiza isso para os irmãos, mostrando que a sua vida e a sua atitude diante de uma circunstância adversa é tremendamente positiva. É de alguém que está firmado na graça do Senhor e que as algemas não o prendem, que as algemas não limitam a sua capacidade de atuação como nós esperávamos que limitasse. Olha só, o Evangelho nos torna pessoas adaptáveis a novos contextos. O Evangelho nos faz ver o bem aonde nós só enxergaríamos motivo de reclamação, de murmuração ou até mesmo de duvidar do nosso chamado. Imagina essas coisas passando por Paulo e Paulo se deixando abater porque estava preso por motivos de pregação do Evangelho. Imagina se Paulo estivesse triste e cabisbaixo porque ele estava pensando que Deus o havia abandonado à própria sorte e não interviu na situação dele, livrando ele da prisão. Paulo ficou um tempo considerável preso, tanto na cidade de Éfeso quanto na cidade de Roma. Temos aqui um Paulo que não se deixou abater por essas circunstâncias negativas que aconteceram contra ele, porque manteve a sua mente centrada na graça do Senhor e soube encontrar oportunidades de fazer o bem, mesmo em períodos obscuros da sua vida e da sua história. O segundo texto que nós separamos para hoje é a carta de Paulo aos Filipenses, outro texto que Paulo escreveu enquanto estava preso, e no capítulo 1, dos versos 12 a 14, nós lemos assim: "Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E, por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor." Olha só o segredo que o apóstolo Paulo compartilha com a gente. Qual é a chave de uma mente que se mantém livre, mesmo estando preso? Qual é a chave para conseguir se manter produtivo, dando, portanto, bons frutos para o Evangelho de Cristo? Frutos duradouros que alcançam a gente até hoje, mesmo em circunstâncias adversas. Paulo não toma a sua adversidade como um problema pessoal. Paulo entende a sua adversidade como uma oportunidade de propagação do Evangelho, porque o que Paulo tem como prioridade, como objetivo maior, não é o seu bem-estar, não é o seu sucesso, não é a sua prosperidade pessoal e não são, portanto, as coisas que é natural um ser humano comum buscar. Ele está buscando os interesses do seu Deus. Ele está buscando os interesses do Evangelho. Ora, e não deveria ser assim com todos nós que fomos remidos por Jesus Cristo e afirmamos diariamente que Jesus Cristo é nosso Senhor? Era exatamente dessa forma que nós deveríamos interpretar a nossa vida e a nossa história. Por mais difíceis que sejam determinadas circunstâncias, nenhuma circunstância pode privar-nos da nossa liberdade em Cristo Jesus, principalmente quando Paulo tem uma mente focada na propagação das boas novas. Irmãos, tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. E ele está animado, está feliz, está grato a Deus, porque ficou evidente para todo mundo, inclusive a escolta de soldados romanos que o mantém preso. Ficou evidente para todo mundo que a razão de ele estar preso é a causa de Cristo. Por isso mesmo que os irmãos, vendo-o ali, começaram a anunciar com destemor a mensagem de Deus. Que esta reflexão acompanhe o seu dia, que sejamos capazes de avaliar o nosso coração, a nossa mente e aprender com essas histórias da palavra. Que tenhamos a sensibilidade de olhar para o nosso coração, os nossos interesses e alinharmos tudo isso a Cristo Jesus. que a cada dia a nossa mente e o nosso coração desfrutem da liberdade de Cristo, apesar das adversidades, mantendo-nos focados naquilo que verdadeiramente é a nossa razão de ser enquanto discípulos de Jesus Cristo: levar ao mundo a sua mensagem e o seu serviço de reconciliação. Que Deus te abençoe e até amanhã.